brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o nosso cantinho espiritualista, onde falamos aqui sobre diversos temas espirituais, incluindo aí as saídas do corpo, os chakras, a aura, a vida após a morte, a reencarnação, leis de causa e efeito e os temas espirituais em geral, de que nós tanto gostamos, e vamos permeando esses temas com música de boa qualidade, poemas legais, textos legais, presenças legais, tentando fazer um programa que apresente coisas com discernimento, mas sem perder o sentimento, o coração, sem perder a alegria, e sempre de forma simples e humana, sabendo que todos nós temos muita coisa que aprender. Nenhum de nós é mestre em coisa alguma, porque mestre é aquele que, no mínimo, consegue vencer a si mesmo e é equilibrado, e é difícil encontrar alguém assim, e nós não somos mestre, muito menos discípulos de coisa alguma. Na verdade, todos nós somos aprendizes da vida e estamos aqui em mais uma vida, encaixados num corpo, para aprender o que for preciso, que nem sempre é o que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa. Por isso que nem sempre a vida traz as coisas da maneira como a gente gosta. Muitas vezes existem situações que não são tão interessantes como você quer, mas é o que está acontecendo no momento, e até a gente descobrir um jeitinho, com discernimento, sentimento bacana, perceber que não é importante o que acontece, mas aquilo que a gente faz com o que acontece é que é o importante. Aí tanto faz o que aconteça, porque o centro de gravidade da nossa vida não está lá fora no que acontece, mas naquilo que nós fazemos com aquilo que acontece. E aí é que está o grande lance que nós estamos aqui na Terra para tentar aprender esse equilíbrio. Bom, como sempre faço, abro o programa com uma música. E eu toquei novamente aí a pedidos essa música de um monge tibetano que eu toquei uns três programas anteriores, e ele se chama 17º Karmapa Diawang. É um monge tibetano mesmo que canta. O CD chama Joyful Aspirations, Aspirações de Alegria. É muito bonito, ele traz uma atmosfera bacana. Provavelmente daqui a 2 semanas eu vou estar em Curitiba trabalhando, realizando um curso lá, e aí vou fazer um especial com esse CD tibetano, uma parte, e a outra parte o CD chinês do Jia Peng Feng, que muitos ouvintes vêm pedindo. Bom, de vez em quando eu trago alguns amigos aqui que têm alguma coisa boa para falar e aproveito o espaço do programa para compartilhar um pouco do conhecimento desses amigos. Ao longo dos anos, eu já trouxe várias pessoas com nível legal para falar de diversos temas aqui na rádio, como convidados, e a rádio me dá a liberdade, confia no meu trabalho e sabe que as pessoas que eu trago aqui são pessoas com um nível, uma qualidade bacana de trabalho. Então, está aqui comigo pela quarta ou quinta vez, eu não me lembro, porque já esteve aqui várias vezes, a Maísa Intelizano, né? A Maísa que já esteve aqui várias vezes falando de mediunidade, regressão de memória, reencarnação, traumas, fobias causadas por coisas anteriores e temas espirituais em geral. A Maísa, que é instrutora de cursos de mediunidade lá no IPPB, é uma pesquisadora de mais de 30 anos da mediunidade, com passagem na Umbanda, no Espiritismo. Hoje ela trabalha de uma forma mais eclética, somando tudo que ela aprendeu com novas áreas de conhecimento, numa espiritualidade bem universalista, que é também aquela que eu procuro fazer. Ela também escreve nas mesmas revistas que eu escrevo, a Espiritismo e Ciência, da editora Mitos, também a Sexto Sentido, e ocasionalmente alguma coisa na revista Cristã de Espiritismo. Também tem um site na internet interessante, participa do site do Somos Todos Um, do Boletim. Em suma, a Maísa é a pessoa que mais conhece de mediunidade que eu conheço. E como ela podia dar um pulinho aqui hoje, eu trouxe ela, e vamos aproveitar para fazer o seguinte. Como a Maísa de outras vezes falou de mediunidade, também falou de regressão de memória e temas correlacionados, e da última vez que ela esteve aqui eu abri para que vocês fizessem perguntas e não deu conta, porque tanta gente ligou, eu já vou deixar os telefones abertos a partir de agora. Anotem aí, por favor, 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. liguem para cá a partir de agora e perguntem sobre os temas com os quais a Maísa trabalha. A mediunidade, aproveita a chance de ter uma especialista aqui no tema. A reencarnação, a regressão de memória, a terapia de vidas passadas, o desbloqueio de traumas, essas coisas todas. Aproveita, não como consulta, como conhecimento, aproveitando uma profissional séria que está aqui e que pode responder as perguntas de vocês. Jean, pode deixar as linhas abertas enquanto eu vou conversando aqui com a Maísa, a gente vai entremeando com as diversas perguntas. Maísa, boa noite.
Boa noite, Wagner.
Obrigado por você estar aqui mais uma vez.
Eu que agradeço o convite.
Eu vou largar o telefone aberto ali, o pessoal vai mandar a brasa.
Vamos lá.
Então é o seguinte, você está participando da organização de um seminário internacional em terapia regressiva e terapia de vida passada, que vai rolar aqui em São Paulo em 30 e 31 de agosto.
Isso.
Né? O tema TVP, Um Caminho para a Ciência da Alma. Então, vamos aproveitar que você está aqui. Fala um pouquinho desse seminário de vidas passadas. Ele é aberto para todo mundo ou só para terapeutas, por exemplo?
O seminário é aberto ao público em geral. A proposta é, inclusive, levar informação a respeito do que tem sido feito em terapia de vida passada e terapia regressiva, atualmente, em todo o mundo. Então, ele é aberto ao público justamente para levar essa informação, para esclarecer as pessoas a respeito do que está sendo feito nessa área.
Esse seminário é internacional.
Ele é internacional.
Então, nós vamos ter palestrantes de outros países.
Isso.
Né? Assim, quem que você cita, assim, que...
Nós vamos ter três palestrantes internacionais. O Hans Tendam, que vem da Holanda, o Roger Woodger, da Inglaterra, e a Carol Bauman, dos Estados Unidos, que tem um trabalho muito legal com regressão em crianças e adolescentes.
Tá, eu estou vendo aqui a grade de programação. O Hans Tendam vai falar de consequências práticas da regressão de memória. O Roger Woodger, que esteve aqui no programa,
isso,
também, vai falar sobre a realidade espiritual e a cura da alma na terapia regressiva.
Isso.
E a Carol Bauman vai falar de memória de vida passada em crianças, uma evidência para a reencarnação. Temos também o Milton Menezes, que é aqui do Brasil,
uhum,
terapia de vidas passadas, né? E esse, vamos ter o Júlio Pérez, a Vera Saldanha.
Isso.
E esse evento vai rolar no novo hotel Center Norte.
Isso.
Que é na Vila Guilherme, aqui em São
Paulo.
É ao
lado do Shopping Center Norte e do Terminal Rodoviário
Avenida
do Tietê.
Avenida Zaque Nash, 500. Isso. Então, pessoal, Seminário Internacional em Terapia Regressiva e Terapia de Vidas Passadas, aqui em São Paulo, dia 30 e 31 de agosto de 2008. Quem quiser informações, pode ligar no seguinte telefone, 8256-9881. Vamos repetir, 8256-9881. Lá vocês podem pegar informações sobre o congresso e tem também um site. Só que o site está em inglês, pessoal. www.regressioncongress.org. Regression Congress, tudo juntinho, tá?
Com dois S.
Com dois S no final. www.regressioncongress.org.
Para vocês pegarem. Só esclarecer que, apesar do endereço estar em inglês, a página tem em português. Está toda em português, não tem problema
legal.
Nenhum.
Legal. E tá? Você está participando só na organização do evento? Você não
vai
estar falando lá?
Dessa vez ainda não estou falando. Estou só nos bastidores.
Tá só
dessa
dando uma ajudinha, né? Bom, nós temos gente na linha já, né, Jean? Por favor, quem fala?
É Florence.
Tudo bom com você, Florence? Você
tudo
fala de
bem.
Onde? Você está onde?
Eu estou na parada inglesa.
A rádio está pegando bem aí?
Tá ótimo, que inclusive eu tô na garagem do meu prédio, está ótimo.
Que legal, quer fazer uma pergunta para a Maísa? Aproveita.
Quero, eu queria uma dica. O meu caso é o seguinte, há muito tempo eu sei várias vidas minhas que vêm de maneira espontânea com algumas pessoas e para mim tem sido muito difícil resolver alguns conflitos particulares com essas pessoas. Então, eu queria alguma dica, porque, assim, eu às vezes me perco nesses conflitos em tentar resolver, em tentar ajudar essas pessoas que eu levei em vida passada. Então, eu queria uma dica dela.
Olha, Florence, não basta lembrar da vida passada, é preciso elaborar o conteúdo do que é lembrado, tá? Então, é preciso trabalhar esse conteúdo, entender o que esse conteúdo significa e, principalmente, qual é a relação desse conteúdo com o momento presente. Quer dizer, aonde que esse conteúdo da vida passada que foi lembrada, ele realmente interfere e de que forma? Geralmente, nós trazemos padrões de comportamento que a gente tende a repetir ao longo de várias vidas e a gente não percebe esses padrões. Então, para que a gente entenda, às vezes é necessário a ajuda de um terapeuta, que compreenda esse processo, para que ele, pegando esse conteúdo junto com o paciente, ele possa elaborar esse conteúdo no contexto da vida atual.
Ok. Bom, temos mais alguém na linha? Jean, pode soltar. Quem está falando?
Oi.
Oi, quem fala?
Boa noite, é Marinês.
Marinês, fala de onde?
De Osasco.
Oi?
De Osasco.
Ah, tá pegando bem a rádio aí?
Agora tá, mas esses dias atrás não pegou legalzinho, não.
É que é o seguinte, o Jean tá gordinho também, igual o Tomás. Quando alguém diz que a rádio tá pegando mal, eu peço pra subir lá na antena, ele é gordinho, o peso dele verga a antena aí na direção de Osasco, se precisar. Quer Coitado, fazer uma pergunta pra Maísa? Fica à vontade.
É, primeiro deixa eu falar sobre você. Eu acho muito interessante as suas experiências. Eu ouço de vez em quando eu tô em casa. É muito interessante porque, assim, tem muitas coisas que você fala das suas experiências que eu também tenho.
Uhum.
Então, eu acho muito legal. Agora, minha pergunta para a Maísa é assim. Boa noite.
Boa noite.
E eu queria saber, assim, vamos supor, eu tenho uma... na minha profissão, eu parei numa faculdade, eu não continuei, mas eu sabia que eu deveria ter continuado. E até em termos de filhos também, né? Que eu me programei para ter dois filhos e eu não tive. Aí a minha pergunta é, eu fico devendo, eu não devo, na outra eu não vou ter, não vou vir com essas condições que eu deveria ter feito.
É complicado dizer se você deveria ou não deveria fazer uma coisa. O mais importante, eu acho, é você estar bem com a sua consciência, o Marinês. Você está fazendo aquilo que você gosta e aquilo que você faz bem feito. Isso é o principal. Eu acho que... essa coisa de missão ou de dever do que a gente deveria fazer é muito relativa.
Fora que a missão da gente é ser feliz em primeiro lugar.
Exatamente. E para ser feliz, a gente precisa estar bem com a consciência.
Exatamente.
Fazendo coisas legais, coisas de que a gente gosta, de que a gente se orgulha, inclusive, no orgulho no bom sentido, né? De realizar coisas positivas. Então, isso é muito relativo. Quer dizer, o que você poderia ficar devendo? Então, se fosse assim, vamos dizer, porque não fez uma faculdade, quantas pessoas não fizeram faculdade?
Eu mesmo não tenho faculdade, pois eu não sou formado.
E ficariam devendo. Então, isso é muito relativo. Não se oriente por esse tipo de pensamento, não, Marinês.
Ô, Marinês, olha só.
É verdade. Eu concordo, exatamente. Eu tenho essa linhagem de pensamento. Mas, de vez em quando vou... converso com outras pessoas espiritualistas, de vez em quando vem isso na cabeça, mas não é exatamente o que eu acredito.
É, mas tá cheio
de... E como vocês estão dando essa oportunidade...
O Marinês está cheio de espiritualista mal resolvido no mundo. Porque o fato de alguém estudar um tema espiritual não significa que a pessoa seja espiritualizada. Né? As pessoas estudam essa temática espiritual para tentar melhorar, é o caso de todos nós. Então, por exemplo, você tem pessoas, às vezes, que são formadas, se formam numa área e depois nunca mais pegam um livro. E você tem gente que é pesquisador, é livre pensador, que não tem faculdade, tem uma biblioteca enorme em casa, né? Então isso é muito relativo. E a questão de ter filhos ou não é uma coisa muito relativa, porque isso também depende muito, porque tem gente cheia de filhos e infeliz. Isso é muito relativo. O importante é como é que você leva a vida, se você está bem com você mesma e não liga muito para o que os outros falam. É óbvio, escuta, mas usa discernimento, filtra as coisas e faz aquilo que o seu coração, com discernimento, é claro, sentir. E é por ali que você deve ir, é ali que você vai ser feliz, não é pelo coração dos outros, não. Tá bom?
É verdade. É, mas é mais ou menos exatamente isso que eu tento fazer, essa linhagem. Tanto é que quando eu ouço as suas experiências, as coisas, eu falei, puxa, tá vendo? É por aí. Então é verdade, eu até concordo com o que você fala, mas de vez em quando vem aquela coisinha na cabeça, entendeu?
O meio acaba fazendo muita pressão sobre a gente, Marinês,
isso,
né? Essa é que é a verdade. A gente convivendo com as pessoas, a gente acaba sofrendo mesmo a pressão dessas pessoas.
É.
Mas é isso que o Wagner falou, você entra em contato com o teu coração, com a tua consciência, e para ver o que você está sentindo realmente naquele momento, o que é que te chama para ser feito. Isso é o principal, o contato com a tua consciência mesmo.
Isso aí, Marinês, obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigado eu, querido, te
tá,
adoro.
Um abraço,
viu?
Até mais.
Tchau.
Já temos mais alguém na linha? Então pode soltar. Quem está falando?
Leila.
Leila, você fala de que bairro?
Itu, moro em Itu.
Opa, e a rádio está chegando bem aí em Itu?
Ótimo.
Oh, que legal, aí, Jean, a rádio está pegando lá em Itu, que legal, né?
Pega,
quer fazer uma pergunta para a Maísa? Fica à vontade.
Boa noite, Maísa.
Boa noite.
E primeiro eu gostaria de falar que eu sou fã do Wagner.
Que bom. somos duas, então.
Que bom. E segundo, assim, é que eu tenho alguns sonhos algumas vezes. É, eu sonho que eu vou resgatar algumas pessoas, e na ida dificuldade, na volta dificuldade, e isso é acompanhado de um enorme desejo de fazer uma regressão.
Como assim? Qual é a relação dos sonhos de resgate com a regressão?
Não, o sonho eu tenho, tá. Algumas vezes. Não. Agora, esse desejo de fazer uma regressão é meu.
Entendi, né? Entendi.
Eu tenho esse
sonho. São duas coisas.
Entendi.
E assim, desde que, antes de saber o que é realmente uma regressão.
Tá, olha, a regressão, ela é uma ferramenta terapêutica. Eu trabalho com a regressão como uma ferramenta terapêutica. Eu não trabalho a regressão pela regressão, ou a regressão pela curiosidade de saber quem eu fui ou o que, que eu fiz. A regressão é uma ferramenta em que, dentro de um processo terapêutico, em que eu vou acompanhando o paciente, eu faço a regressão dependendo do conteúdo, das questões que o paciente traz, para a gente trabalhar. Então, existe um trabalho terapêutico em que a regressão é colocada junto, mas é um processo mesmo.
Ou seja, é um pacote.
É um pacote.
Onde a regressão é uma parte daquilo,
é
se houver necessidade.
Parte.
Porque
isso,
é bom esclarecer isso, porque tem muita gente que faz uma salada nessa área.
Verdade.
Né? Tanto o público quanto vários terapeutas sem nível para isso.
Isso.
Então, chegou, não, vamos fazer a regressão. Não. A regressão é uma pequena parte, um trabalho terapêutico. Se houver necessidade para isso, então para isso tem que haver todo um trabalho de preparação, de aprofundamento, de conversa, para ver se há essa necessidade, porque em boa parte dos casos não há uma terapia normal aqui e agora, pode simplesmente ajudar a pessoa a se encontrar.
E é preciso ver em que momento a regressão tem que entrar, porque nem sempre é no início da terapia. Às vezes é preciso preparar o terreno, uhum, para depois levar o paciente à regressão, para a gente poder fazer o trabalho regressivo.
E o lance dos resgates dela, não parece saídas do corpo durante
com
o sono?
Com certeza. tudo a ver.
Antes disso, eu tinha um sonho, assim, eu sonhava caindo num buraco, sem fundo. Depois de um certo tempo, eu comecei a sonhar fazendo esses resgates.
Então, essa sensação de queda é bem típica. De sintomas de projeção astral, porque é o deslocamento energético do corpo espiritual para fora do alinhamento com o corpo físico. Um pequeno deslocamento dá uma sensação de deslocamento espacial e a gente toma aquele tranco como se estivesse caindo.
Nossa,
é muito comum.
Sem fôlego.
É muito comum, e também no momento da volta para o corpo, a sensação de despencar de uma grande altura e abruptamente se fundir com o corpo caindo, com aquela repercussão, aquele espasmo muscular por repercussão. Mas pelo que você está falando aí, está tudo certinho, viu, com você. Que bom, viu?
Muito obrigada.
Obrigado por ter ligado, viu?
Boa noite.
Boa noite.
Tchau.
Jean, mais alguém? Então vamos lá. Quem está falando? Olá.
Alô?
Oi, quem fala?
Oi, meu amor, tudo bom?
Quem está falando?
Edinaldo de Osasco.
Oi?
Edinaldo de Osasco.
Edinaldo?
Isso.
Oi, Edinaldo, quer fazer uma pergunta para a Maísa? Fica à vontade.
Então, eu ia fazer outra para você também. Tipo, quinta-feira passada eu me dei para me ouvir o programa, você ia falar sobre saída do corpo para pessoas especiais que têm problema da visão. Você
isso,
falou?
É sobre clarividência. Acabou isso. Que na semana passada nós repetimos o programa com aquela mensagem do Evaldo na voz do Viviane, né? Por dois motivos, a pedido de muitos ouvintes que queriam a escutar e não tinham escutado a primeira vez, uhum, e segundo também porque eu machuquei o meu braço, tava com o braço doendo, então eu falei, vamos repetir o programa e aproveitar, já que eu não estou em condições físicas adequadas, vamos repetir o programa então. Uhum. E hoje a Maísa está aqui comigo, na verdade eu pretendo falar sobre isso no programa da quinta-feira que vem, na verdade seria
bom,
hoje, mas como a Maísa está aqui, semana que vem eu falo sobre isso, tá?
Ah, tá ótimo.
Tá bom? Tá. Aguarda bom, aí que semana, tá semana, mas não perde o programa semana que vem não, hein, cara?
Tá bom, porque eu dependo de órgãos aí, quinta-feira passada, a gente teve um problema.
Isso, e lembrando aos demais ouvintes que os programas depois são colocados dentro do site do IPPB, na seção de multimídia, na rádio IPPB, vocês podem escutar os programas lá, uma ou duas semanas depois, os programas são postados lá, é www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. .org.br, ou se quiser, liga lá no telefone do IPPB, 2063-5381. Ô Jean, já estamos chegando perto do intervalo, então, vamos, antes do intervalo, Maísa, o Seminário Internacional em Terapia Regressiva e Terapia de Vida Passada, 30 e 31 de agosto aqui em São Paulo, tema TVP, um caminho para a ciência da alma. Novamente, deixa o telefone para informações sobre esse congresso.
O telefone é 8256-9881. Repetindo, 8256-9881.
E o endereço do site?
www.regressioncongress.org.
Na volta do intervalo, a gente deixa o seu endereço da internet, seu telefone, para algum contato de algum ouvinte, que alguém que realmente precise de uma terapia ou que se interesse pelo trabalho que você está fazendo. A gente é outra coisa para não embolar. Vamos fazer o seguinte, Ian, vamos dar um intervalo? Na volta do intervalo, eu deixei um outro CD aí, que é uma coletânea celta maravilhosa, a música 9, você já volta com ela logo depois da vinheta, e pode deixar as linhas ligadas, vocês podem ligar para cá, que aí fica esperando um pouquinho, assim que voltar da vinheta e tocar a música, a gente passa as ligações pro ar imediatamente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.
Where are you tonight?
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou aqui com a minha amiga Maísa Intelizando. A gente deixou as linhas abertas para vocês perguntarem sobre mediunidade, terapia de vidas passadas, que são as especialidades da Maísa. E na volta da vinheta do intervalo, deixamos tocando essa bela balada celta. É um CD que é uma coletânea de músicas celtas com vocais femininos. Chama-se Celtic Magic. E por incrível que pareça, esse CD foi lançado no Brasil uns 7 anos atrás. Vou repetir, coletânea Celtic Magic, uma coletânea de baladas celtas com vocais femininos, muito bonita, muito romântica, assim, muito afetiva, com uma leveza muito legal. Bom, temos agora 19 horas 37 minutos, programa aqui feito ao vivo. Jean, temos mais gente na linha, né? Então vamos lá. Quem está falando?
Elaine.
Elaine, você fala de onde?
São Bernardo.
Tá, a rádio tá pegando bem aí?
Bem, muito bem.
Legal, quer fazer uma pergunta pra Maísa?
Sim.
Vamos lá.
Então, assim, eu queria saber como a gente pode distinguir entre o que é, de fato, uma lembrança, de repente, espontânea, né, de outras vidas, ou quando é apenas uma criatividade, porque a gente sabe que a mente inconsciente é super criativa, né, ou, de repente, até uma projeção de um espírito na mente da gente. Como eu posso distinguir?
Boa pergunta, mas porque realmente é...
É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Eu diria que é uma que poderia ir para as perguntas mais frequentes, vai. Vamos lá, Elaine. É. Dentro do processo terapêutico, a gente não se preocupa, não é preocupação nossa confirmar se a vivência que o paciente está tendo é real, de uma vida passada mesmo, ou se é apenas imaginação. Tá. Ou se é influência de uma outra mente externa, como você está dizendo.
Uhum.
Dentro do processo terapêutico, a gente se preocupa com o conteúdo que é trazido.
Tá.
Porque seja ele de uma vida passada ou mesmo do inconsciente do paciente, se aquele conteúdo é trazido é porque ele é importante para o paciente naquele momento.
Certo.
Então, a gente dentro do processo terapêutico não se preocupa com essa comprovação.
Tá.
Isso quem faz são os pesquisadores da área, como alguns desses que vão estar no Seminário Internacional de Terapia Regressiva.
Uhum.
Algumas dessas pessoas fazem isso. Então, aí eles fazem pesquisa, fazem a regressão, vão atrás das informações que é possível confirmar através de registros históricos.
Tá.
E aí eles confirmam a veracidade da vivência da pessoa. Mas no processo terapêutico a gente não tem essa preocupação.
Uhum.
Tá?
Certo. Quer dizer que se eu tenho uma lembrança espontânea, eu sozinha não tenho como saber, né?
Não. É. Você pode ter eu diria que a sensação é bastante diferente. Normalmente ela é muito mais forte, ela é muito mais intensa.
Tá.
Mas claro que isso não basta. Uhum. E de qualquer forma, como eu falei para outro ouvinte, não basta lembrar, não basta recuperar a memória, é preciso elaborar o conteúdo da memória. Porque senão fica só o registro de uma vivência, às vezes traumática, sem que a pessoa consiga fazer o link com o momento dela hoje. Por que que isso tem interferência no dia no presente?
É, sem qualquer serventia.
Exatamente.
Né?
Então, por isso que é preciso fazer esse trabalho mais terapêutico de linkar as lembranças com o momento atual e entender como isso está interferindo hoje.
Ah, tá. Tá certo.
Tá bom, Elaine?
Obrigada.
Obrigada
você
por ter ligado, tá?
Tchau, tchau.
Antes de você passar outra ligação, Jean, pessoal, está nas bancas o novo número da revista Espiritismo e Ciência, número 62, é uma das revistas que eu escrevo, a Maísa também escreve lá, e esse mês está com um texto da Maísa super legal, a partir da página 22, que é a técnica de passes padronizados, é um trabalho que ela fez bem especializado sobre os passes. Então, para quem gosta dessa área, para quem é médium, para quem é passista de algum grupo, seria legal dar uma olhadinha nessa matéria da Maísa, a partir da página 22, a revista Espiritismo e Ciência, número 62. Temos mais alguém na linha, Jean? Por favor, pode liberar? Olá, quem fala? Quem está falando? Deve ter caído a linha, né? Tem mais outra? Tá bom. Quem tá falando?
Alô?
Oi, quem fala?
É Ana.
Ana, você fala de onde?
Eu falo daqui de Itu, Wagner.
Ô, de Itu também? Tá? Que legal.
Acho então... que tu curte muito a Rádio Mundial.
Que legal. Bom saber disso. Aí um abraço, então, pro pessoal de Itu, viu?
Obrigada.
Quer perguntar algo pra Maísa?
Quero,
vamos
Wagner.
Lá.
Sabe o que eu quero perguntar, Wagner? É que fala-se muito em autoconhecimento. E é o meu interesse, o que eu gostaria. Através desse tratamento, da terapia regressiva, é possível a gente se conhecer mesmo?
Sem dúvida, ela é uma das ferramentas, viu, Ana? Porque você vai tomar contato com conteúdos seus mesmo e vai aprender a entender melhor esses conteúdos e, se for o caso, mudar algumas coisas na sua vida a partir da percepção que você tem desses conteúdos. Como eu falei anteriormente, nós temos uma tendência de repetir padrões ao longo das vidas. Então, a gente vem vida após vida fazendo coisas muito parecidas sem perceber o quanto isso vem nos prejudicando ou nos atravancando a caminhada e tudo mais. Exatamente. Quando a gente recupera essas memórias e percebe a repetição desses padrões, a gente tem a oportunidade de olhar para isso de uma outra maneira e percebe o quanto é necessário mudar isso. Uhum. Então, a partir da regressão e do processo terapêutico, de entendimento disso e tudo mais, é possível, sim, um grande autoconhecimento, sem dúvida nenhuma.
Porque é a nossa busca, né, Maísa?
Sem dúvida. É a principal busca de todo mundo, eu acho.
Para a gente poder se reformar, tem que ser a partir daí, né?
Exatamente.
E essa expressão reformar, tem que tomar um cuidado muito grande, porque assim, que é reformar? É transformar, melhorar, é o que todo mundo quer. Só que tem tanta gente que usa a palavra reforma com um sentido moralista, ou às vezes cheio de julgamento, tipo assim, reforma íntima, irmão. E é sempre reforma do outro, nunca da pessoa que às vezes está falando.
Não, então, mas eu, Wagner, eu penso assim na minha mudança.
Exatamente. É isso aí.
É isso que eu gostaria, realmente.
Então, autotransformação, isso aí.
Buscar as coisas boas em mim.
E a terapia regressiva realmente pode ajudar. Ela é um dos caminhos. Claro que não é o único, mas ela é um dos caminhos, com certeza.
Muito bacana.
Tá bom?
Tá bom. Ô, Wagner, posso perguntar outra coisinha? Como que a gente faz para participar, não? Conhecer o grupo de terça-feira aqui em Jundiaí?
Ah, você teria que ligar... Ligar onde? Ligar lá no espaço de Jundiaí e falar com a Marisa. O telefone lá, você lembra de cabeça? Né? O marido da Maísa tá aqui, acho que ele tem no celular, ele vai dar uma olhadinha aqui, eu já passo no ar aí pra você já, tá bom?
Tá legal.
Desliga aí que eu já passo no ar já pra você o telefone, tá?
Obrigado
por ter ligado, viu?
Tchau.
Jean, mais alguém na... Tá, tem sim. Ó, o telefone da Marisa são 28272-5818. A Marisa é a coordenadora do espaço lá de Jundiaí, onde eu faço as reuniões às terças-feiras. Anota de novo, 8272-5818, o prefixo 11. E se você quiser ligar lá no espaço direto, é 4581-5775. Mas aí você vai ter que ligar o 0, telefônica, né? 11, para depois ligar. 4581-5775 e 8272-5818. Fala com a Marisa, que é a dona do espaço. E aí você vai lá uma terça-feira, assiste uma aula lá com a gente, que é legal, tá bom? Tem mais alguém na linha, né, Jean? Tudo bem. Quem tá falando?
Eliane.
Eliane, você fala de onde?
Santo André.
Santo André, ABC. Tá pegando bem a rádio?
Ótimo.
Joia. Quer perguntar algo pra Maísa?
Olha, assim, eu tenho filhos gêmeos, né? Tem 9 anos. E um deles, desde bebezinho, tem dificuldade, assim, com a alimentação. Ele parece, assim, que na hora que ele vai comer, ele sente um nojo, assim, que parece que ele... Tá comendo uma coisa muito ruim, assim, sabe? Eu tenho a impressão, sim, que seja alguma coisa de outras vidas que ele vem trazendo.
E isso é em relação a todo e qualquer tipo de alimento ou algum alimento específico?
Comida salgada.
Salgada, doce não?
Doce não.
É porque eu conheci um caso desse, mas aqui depois a gente foi vendo, à medida que a criança foi crescendo, o cara era um iogue reencarnado. Uhum. Ele abominava qualquer coisa com proteína de animal, com carne... Né, proteína de animal, e a família não entendia, né? E entubava a força, e por uma questão de princípio da outra vida, ele não encarava aquilo, ele gostava mais de doce, para fugir do salgado, que lá vinha proteína de animal.
Interessante.
Então dá uma olhadinha com o seu filho, de repente, se você der uma comida salgada, mas sem proteína de animal para ele, pode ser que seja o caso. Mas isso aí só você fazendo um teste, tá?
E assim, a gente percebe assim que não é relacionado à carne.
Não, especificamente
ele
não, tá?
Não come. Entendeu? E assim, inclusive ele já está com colesterol, já deu a terceira vez, colesterol alto devido, assim, como ele não come carne, eu estou oferecendo outras coisas, né? E acabou,
acaba,
o quê?
Acaba comendo salgadinho, essas coisinhas aqui que...
Você
tem que olhar o que, porque esse colesterol alto, tem muita criança com colesterol alto por causa de salgadinho e umas coisinhas que às vezes os pais dão porque a criança não quer comer. A minha filha mesmo, a Maria Luísa, a caçula, estava com colesterol alto, o que que é? Sorvete, salgadinho e essas coisas, tem que dar uma cortada, dar um pouquinho,
daí ele
né?
Já não, mas... faz tempo já, porque já faz tempo que ele não come mais, né? Eu não dou tão frequente.
É, não deixa,
assim,
joga duro, cara, do colesterol.
Vez, né?
É, faça, se for possível, procura um nutricionista,
isso que eu aconselhar.
Um médico que possa te orientar com relação à alimentação, para que a alimentação seja do gosto dele e ao mesmo tempo seja completa.
Tá.
Né? Esse seria o ideal.
Tem que ir no nutricionista.
Porque, assim, desde o peito, ele... Nossa, eu ia dar o peito pra ele, ele
recusava.
Ele ficava pra trás, esticado, assim, parecia que era uma coisa tão abominável
Pode ter algum componente, sim, de uma vida passada. Claro que a gente não tem certeza, isso pode existir. Uhum. Mas, de qualquer forma, seja ou não de vida passada, você precisa de orientação para alimentá-lo. Uhum. E você vai precisar de orientação médica para dar uma alimentação completa e dentro daquilo que ele coma.
Uma nutricionista para você é o ideal, para você levar
com
ele,
certeza.
Tá?
Com certeza.
É tá o que bom? Vai adiantar mais no momento.
Mas assim, essas regressões podem ser feitas por criança também?
Pode. Existem terapeutas de regressão que são especializados em terapia regressiva com crianças. Não é o meu caso, tá? Uhum. Mas existem terapeutas que trabalham, sim, especificamente com crianças e adolescentes.
Mas a primeira coisa que você precisa ver, antes de pensar nisso, é na parte nutricional. Vai no nutricionista primeiro para ver se você ajeita essa parte. Se mais para frente você quiser fazer uma investigação pelo outro lado, tudo bem. Mas primeira parte do aqui e agora... com bom senso, vai no nutricionista e vê o que é que dá para fazer para acertar a alimentação dele.
Uhum.
Isso é o básico. É. O resto, se você quiser, mexe lá para frente. Primeiro o aqui e agora do corpo.
Exatamente. O presente é o mais importante. Isso. O passado a gente dá uma olhada depois.
Isso. Tá bom?
Então tá bom. Então.
Obrigado por você ter ligado, tá?
Obrigado, senhor. Boa noite.
Maísa, se alguém quiser um contato com você... na internet, como é que faz para te achar?
O meu site é recém-inaugurado, www.maisaintelizano.com.br.
Tem ponto depois do www? Não tem?
Tem. www.maisaintelizano.com.br. Maísa e Intelizano são com S.
Repete novamente.
www.maisaintelizano.com.br.
E um telefone para contato, se alguém quiser conversar com você.
8256-9881.
De novo?
Repetindo, 8256-9881.
Jean, temos mais alguém na linha? Essa vai ser a última, até por causa do horário, tá? Olá, quem tá falando?
Oi, boa noite, é Ricardo de Moema.
Ô Ricardo, você mora perto da minha casa, eu moro na Saúde.
Ah, pertinho, eu frequento sempre lá seu espaço.
Ô, tá legal, quer fazer uma pergunta pra Maísa?
Quero sim.
Vamos lá.
Maísa, eu li alguns livros do Dr. Brian Weiss.
Certo.
E nesse CD no livro vem um CD para a gente praticar a regressão, né?
Uhum.
É possível a gente fazer isso por a gente mesmo?
Possível é, Ricardo. Só eu questiono um pouco, vamos dizer assim, o benefício que se tira disso.
Tá.
Né? Porque se você recuperar memórias traumáticas, fica difícil você trabalhar sozinho essas memórias. Claro que é possível, o conteúdo é nosso, teoricamente nós somos os donos e podemos fazer com eles o que nós quisermos.
Tá.
Mas eu questiono um pouquinho esse trabalho sozinho, porque a gente pode entrar numa vivência traumática, pode recuperar lembranças, inclusive que podem interferir em relacionamentos aqui, e que não é o foco de uma terapia regressiva. Então eu não considero terapêutico você induzir uma regressão sozinho, sem um foco, sem um acompanhamento, sem um intento que seja objetivo. Porque o que muitas pessoas não sabem é a regressão no processo terapêutico, ela é feita com foco. Eu pego um assunto e eu vou pesquisar exatamente o momento relativo àquele assunto. Eu não vou ficar fazendo fofoca no passado, entendeu? Eu não vou ficar levantando dados que fulano era meu parente hoje, ou se não é, quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo. Isso não me interessa, eu vou atrás da origem do problema que o paciente me traz hoje para consultório. Então, numa regressão induzida sozinha, nesse caso, fica difícil de manter o foco. Porque
Entendi.
A pessoa está envolvida na vivência e ela não tem um acompanhamento externo.
Agora, uma coisa para acrescentar, independente do CD, o trabalho do Dr. Brian Weiss é excelente,
sem
pesquisador
dúvida,
americano.
Sem dúvida.
E o livro dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres, é um best-seller, vendeu muito.
Sem dúvida.
E ele ajudou um pouco a popularizar
ele abriu,
o tema.
Ele abriu a popularidade, abriu, né, vamos dizer assim, vulgarizou um conhecimento que não estava tão aberto assim, sem dúvida nenhuma.
Tá. Tá bom, Ricardo, ok?
Wagner.
Oi.
Amanhã eu vou na sua palestra. Eu queria saber se é possível eu conversar com você 2 minutinhos.
Ó, no final da palestra você fala comigo, mas vai ter um monte de gente em volta, porque não tem jeito.
Ah, não, não tem problema. Até um assunto que eu queria muito a sua opinião.
Tá bom, fala comigo amanhã lá no final da palestra, tá bom?
Você precisa dar nome agora alguma coisa ou não?
Não precisa não.
Tá ok, obrigado.
Tá bom? Falou. Mas o nosso tempo esgotou, olha, que passa rápido, né?
Isso, é verdade, passa muito rápido.
Daí, então, suas considerações finais aí para os ouvintes?
É muito bom a gente poder estar falando de um assunto que é tão importante para o ser humano, ter um espaço tão legal para a gente poder falar disso de uma forma sadia, de uma forma aberta, sem preconceito, sem dogma, sem ideologia, né? E eu acho que quanto mais a gente puder fazer isso, mais importante... mais a gente pode, mais a gente deve fazer, mais a gente deve trazer esse trabalho para o público, para esclarecer essas questões que eu acho tão importantes. Eu te agradeço por isso.
Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez.
Obrigada pelo convite, pela oportunidade.
E outra coisa, essa criatura que está aqui no estúdio com a gente, que você chama de marido, de amorzinho, isso, você tem certeza que isso não é um duende?
Não, deve ser karma da vida
porque
passada.
Jean, me diga, é um duende ou não é esse sujeito que ela trouxe aqui que ela chama de marido? É um duende, não é? Eu agora acredito em duende, porque tem um aqui dentro do estúdio. Ô Jean, termina o programa com mais uma música do Celtic Magic, dá tempo. A música 13, Celtic Magic, pra gente fechar o programa, tá bom? Amigos, obrigado aí pela audiência de vocês, um bom final de noite, tá bom? Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.